Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos.
Agora, na Jovem Pan.
Your mission.
Missão Impossível. Apresentação, Lígia Mendes e Bob Fernandes.
Segunda-feira! Começando mais um Missão Impossível aqui pela número 1 do Brasil. Esta é a Jovem Pan. Alô, 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 alô. Aqui é Bob Fernandes ao meu lado, a Castanha Lígia Mendes. E aí, como está? Tudo bem com você? Vá, hoje vamos dar um gás, né? Já passou o carnaval, agora a vida começa pra valer, é o que todo mundo diz, né? Na minha cabeça a vida é todo dia, não importa se é carnaval ou não. É, não tem essa. Então, vamos que vamos. E hoje, olha só, curiosamente, a semana passada eu comentei aqui, na segunda-feira de carnaval foi o dia do matrimônio. Na terça-feira passada, dia do carnaval, dia dos solteiros. Aí tem a quarta-feira de cinzas, ok. Aí teve a sexta, dia do repórter. E hoje, segunda-feira, pós-carnaval, né? Todo mundo passou pelo carnaval, se divertiu, se entupiu, encheu o caneco, né? Fez aquela arruaça. E hoje, aí sim, agora começa a vida. Porque hoje é o dia do esporte, tá? É muito louco isso. Passou o carnaval? Ah, não. Agora é o dia do esporte. É, agora vamos começar. Agora é pra valer. Ai, ai, santa inocência de quem coloca essas datas. E você, vai praticar algum esporte hoje? Gente, sinceramente, eu sempre brinco aqui, mas é muito importante. Eu pratico esporte, Tiro pratica, Lígia voltou a fazer academia. É muito importante, não é para se vangloriar, que eu faço isso, que eu faço aquilo. Não, tem que fazer um esporte, uma atividade física, meu, vai lá, tal, faz muito bem para você. É que é engraçado, porque termina o carnaval aí, começa o quê? Na segunda-feira, né, hoje, dia 19, dia do esporte. Ah, então agora, dia do esporte, então vamos malhar. Não, vai com calma também, vai, consulta o médico primeiro, pra você não ter um infarto, né? Vai ter um infarto aí, vai estar fazendo uma caminhada e pá, morreu. Por quê? Ah, vai fazer uma caminhada, que é o dia do esporte. Não é assim também. Consulta o médico primeiro. Vamos lá! Estou super positivo. Vamos lá, Missão Impossível no ar para todo o Brasil.
Missão Impossível, Jovem Pan.
Vamos lá, tem mais conselho no Missão: depressão ou traição? Olá.
Depende.
Primeiramente, sou muito fã de vocês.
Obrigada.
Prefiro não me identificar, ó.
Agora vai sentar.
Deixa eu dizer uma coisa aqui. Quando vocês mandarem a história, por favor, não precisa se identificar, ok, mas... aqui
quem
eu fiquei
puder,
perdido.
O nome.
Ó,
mas é inteiro pra você poder ver.
Eu não sei se você é homem ou mulher, porque começa assim: não vou me identificar, tenho 24 anos e namoro com uma mulher há 3 anos.
Ao longo pode ser, não?
Recentemente descobri que ela me traiu, mas mesmo assim, conversamos, eu a perdoei. Porém, ela sofre depressão e no momento ela está indecisa sobre o nosso namoro, falando que está errado. E eu acho que ela não aceita o que ela fez e está indecisa se quer ou não terminar. Me ajudem.
As duas
então,
são gays,
ficou,
pra mim,
né?
Não faz sentido.
Eu
as duas
acho.
São gays. Ai, amiga. Eu acho que depende da maturidade dela, depende do tamanho do problema, sabe assim? Nós estamos falando de alguém infantilizado, que vai ficar todo trabalhado na culpa e que já tem esse problema super sério de depressão. E é alguém assim mesmo, como é que fala? É uma coisa que a pessoa tá fazendo drama, não seria nem a drama, inventando a confusão onde não tem. Ou é um problema de verdade? Porque tem coisa que é adaptação, vai ser a primeira vez que a pessoa vai contar pra todo mundo, sou gay, tô namorando uma menina. E pode ter um tempo de maturação, né? Pra ter coragem de falar essa informação, a pessoa às vezes precisa se organizar, tá preparado, que pra uns é fácil, pra outros não é. Ou, nós estamos falando de uma menina que faz drama, tem dó dela mesma, que vai ficar arrumando confusão. Eu acho, é igual uma hora, não lembro qual programa que a gente tava falando sobre ser solteiro. Como é bom quando você ainda não é apaixonado. Que você tem que fazer essas escolhas antes de se envolver ainda mais. Senão você vai ficar presa na teia da menina. Vê o que você quer, você gosta dela mesmo? Se você gosta dela, você não ia ter nem essa dúvida. A depressão dela não ia ser algo que você ia querer colocar no e-mail. A dúvida dela em sair do armário ia ser algo totalmente tolerável pra você. Agora, se tá te incomodando demais, você acha que isso aí é uma encrenca, já sai fora. Vai viver sua vida, aproveita enquanto você ainda não tá envolvida o suficiente pra não conseguir sair fora. Vai curtir um pouco, vai ser feliz. E o que tiver de ser, vai ser. Você pode até falar pra ela, falar, olha, quanto à depressão, você pode contar comigo pra tudo, eu posso te ajudar nisso, naquilo, naquilo outro. Mas quanto à nossa relação, eu já tô afim de viver uma coisa deliciosa, livre, leve e solta. Não tenho essa culpa em mim, não quero tê-la. Então na hora que você estiver pronta, se você gostar de mim, você me procura. Acho que você tem que viver a sua vida. Se puder escolher, eu não ia querer escolher uma fonte de problema, Bob, você ia?
Claro que não, principalmente com 24 anos. Eu sempre prezo idade, né, para as pessoas aproveitarem, né, porque a idade não volta, não tem volta.
É isso.
Aproveita
mesmo
a sua vida enquanto você pode.
E aproveita mesmo. É, nós somos duas pessoas que aprontaram e falando de boca cheia, que delícia que é isso,
foi,
né?
Foi.
Que vontade de fazer 10 vezes mais.
Só que hoje tem coisas que eu fiz, por exemplo, eu jamais poderia fazer.
Poderia, sim. Pensa bem. Mais queimado que nós já somos, Bob, que não vai mudar nada, pega nada.
Ai, daqui a pouco a gente volta, querida.
Missão impossível, Jovem Pan.
De volta, minha castanha.
As águas vão rolar.
Garrafa cheia.
Garrafa cheia, eu não quero ver sobrar. Você devia, sabe aquelas coisas tipo, sei lá, tatuar pedaço da música? Let it go, let me in. Você podia fazer uma aspas dessa. Garrafa cheia, eu não quero ver sobrar. É sua cara, você pode tatuar ela nas costas, grande assim. Sabe, de ombro a ombro.
Ah.
Eu pago.
Não.
Eu pago. É uma garrafa, tipo, fazendo, acompanhando a coluna inteira assim. E abre aspas. Garrafa cheia, eu não quero ver sobrar. Fecha aspas.
É.
Eu pago.
Não, não, não. Eu gosto do meu corpo assim, limpo.
É um corpo muito desejado,
tá?
Esse, né?
Mas demais.
Eu sei.
Vamos lá, gente, mais
eu
recados.
Aqui, eu desço aqui embaixo, tem as meninas todas na porta do prédio. Ai, pam, pam.
Mais recados aqui no WhatsApp do
Chegou.
Missão. 11-2870-9750. 11-2870-9750. Vamos lá.
Boa tarde, Lígia. Boa tarde, Bob. Boa tarde a todos aí. Lígia, o Anderson de Guarapari, no Espírito Santo. Tô aqui, Lígia. Feira de Santana, Bahia, ainda em busca ali do Fortaleza, hein? É, de um litoral pro outro. Você tá doido? Sucesso pra vocês aí. Tudo de bom.
Eu não entendi o nome dele.
Ai, mas eu amei ele, eu amei o astral
dele. O jeito
dele
falar é muito legal.
Ele é maravilhoso e ainda tá em Guarapari. Queria estar agora na Praia do Morro, comendo peruá, sentado embaixo de uma castanheira. Que uma praia linda, que tem as castanheiras mais lindas que eu já vi. Adoro essa terra, mas você só falou de lugar bom. Beijo.
Gente, vou contar uma coisa pra vocês. Como é que vocês ficam 30 dias de férias? Não, vão dividir essas férias aí. Pelo amor de Jesus Cristo, eu já tava tendo até um trem já. Não, pelo amor de Deus. Aqui nunca mais. Eu tô aqui todo dia atualizando. E nada de aparecer episódio novo, enfim. E aí eu falei assim, gente, o que aconteceu? Cadê eles? Será que eles estão de férias? Mas eles vão ficar 30 dias, gente. Vocês ficaram 30 dias. Ninguém hoje em dia tira férias de 30 dias, não. Vocês principalmente, vocês são o quê? Utilidade pública, né? Por exemplo, não pode, né? Um serviço essencial fica parado 30 dias, não. Pelo amor de Deus, não façam isso, viu? Um beijo enorme pra vocês. Que seja um ano de muitas felicidades, de muitas realizações. Vocês são de dentro do meu coração e eu tô aqui em BH, na terrinha de Lígia, mandando esse beijo enorme pra vocês, falando que vocês fizeram uma puta falta, viu? Um beijo.
Não, a mineira já virou paulista, já falou uma puta falta de hoje. Aqui, te amei já, amei sua delicadeza, o humor pra ser carinhosa, brincando. E posso falar a verdade? Eu também não entendi nada. Qual é a cidade, férias de 30 dias, nem no colégio tinha isso. Eu fiquei doida pra voltar. E te digo mais, pelos dois não, tá? Acho que eles ficavam mais 3 meses. Eu vim na PAN, quando eu desevei também, Ciro. Eu vim quando tava de férias. E é isso, pela gente a gente voltava. Eu topo dividir as férias. Aliás, eu divido, né?
Sempre.
Eu acho que a gente pode ir também. Boa ideia que você deu. A gente pode ter um aplicativo, montar um canal que tenha 10 perguntas por dia. Que mesmo quando sai de férias, a gente responda. Podemos fazer isso, pensar depois no YouTube, fazer umas lives, né? Enquanto tiver de férias. Sempre deu uma boa ideia. Enfim, um beijo.
Ela teve quase teve um trem, né, mineiríssima. Só não falou o nome,
Mineiro,
querida.
Mineiro não tem infarto, tem um trem
tem
no
um
coração.
Trem. Um beijo, manda o nome da próxima vez, tá? Aliás, todo mundo que manda recado, por favor, coloca o nome. Tem mais um, né, Chiro?
Oi, Lígia. Oi, Bob. Tudo bom com vocês? Tudo certinho? Gente, tem uma dúvida aí sobre a minha vida. Eu Eu tô meio assim, fora dos padrões, eu acho, dos modernos. Eu sou Vinícius, tenho 23 anos, sou taurino. E não tô sentindo atração sexual pelas pessoas, por homens, na verdade, né? Então, isso é normal? Eu acho que eu tô me descobrindo ser assexuado. Eu fui certa vez ficar com um cara e acabei rejeitando ele na hora. Tcharará, e parei, gente, naquele momento. Lígia, isso é normal? Bob, me ajuda. Beijo vocês. Tô de Recife.
É maravilhosa, eu amo Recife.
Sei lá, o cara tá sem vontade de fazer sexo, acho que porque não encontrou a pessoa exata, né?
Ah,
médio,
uma coisa que eu tentei de separar na hora agacho, ótimo. Assim, falando que é coisa pior do que você ter que fazer alguma coisa sem estar com tanta vontade. Mas, pra você ter mandado o áudio pra cá, né? Falando disso, é porque não é que você tá sem vontade, que é uma coisa momentânea. Você tá assim. E pro homem tá assim, normalmente, é baixa testosterona. Então vale a pena, vai no SUS, na UPA, não sei como é que fala, num lugar mais perto que você tiver pra fazer um exame e dá um jeito de dar uma conferida nos seus hormônios. Porque às vezes é um negócio de tomar um hormôniozinho. Mas no mais, eu diria, não se violente mesmo não. E tem tanta gente desinteressante, ao mesmo tempo igual tem os interessantes, também tem desinteressante. Então você não tá doido não. Só vale a pena checar essa parte do hormônio. Tem gente que é muito mais sexual, tem gente que é mais visceral. Pra mim, por exemplo, a relação tem que ser um pouco mental. Senão eu não consigo ficar com vontade. Então, não te acho nem um pouco doido. E as pessoas tendem a exagerar muito na hora de falar sobre isso, tá? O tanto de vezes que faz, o tanto de vezes que sente vontade, muitas vezes é mentira. Então, eu acho que você tá ok. Vai olhar esses hormônios que pode ser baixa testosterona.
Primeiro passo, é isso aí. Então, daqui a pouco a gente volta com mais recados. Você pode participar aqui do Missão pelo WhatsApp 11-2870-9750. Você manda a sua história, põe telefone, vamos ligar pra você. Conta a sua história mesmo aqui no áudio do WhatsApp, né? Dá seu recado. Também pode fazer gravar seu vídeo pro Missão do YouTube, certo? Também estamos no YouTube, canal do Missão Impossível Jovem Pan no YouTube. Daqui a pouco a gente volta.
Missão Impossível Jovem Pan.
Temos conselho aqui no Missão Impossível também. Será que agora é a sua história?
Conselho? Conselhuda, conselheira, desconselhada.
Olá, Lígia e Bob. Conselho de agora, causando. Não vou me identificar. Há mais ou menos 8 meses oficializei um namoro, sendo que um pouco antes de oficializarmos, ele era um peguete a mais. E ficou mais ou menos há 1 ano aí nessa de peguete. Oficializamos porque gostávamos muito um do outro e não vimos o porquê de não deixar sério. Mas antes de namorarmos sério, eu comecei a ficar com outro rapaz. Mas quando decidimos oficializar, parei de ficar com esse outro rapaz, apaguei o número dele, não procurei mais por ele, não quis saber de nada. Mas um dia, há pouco tempo, eu mexendo no celular com o meu namorado, ao meu lado, chega uma mensagem escrita: "Estou com saudades", do rapaz que eu ficava antes de começar o namoro. Meu namorado viu, eu fiquei sem reação, não consegui falar com ele e também não abri a conversa no WhatsApp. Meu namorado mudou completamente comigo, disse que não sabia se deveríamos continuar, pois a minha postura foi de alguém que estava escondendo algo. Se não temos confiança, então não temos nada, e eu concordo com ele. Conversamos, acabou que não terminamos, mas ele está muito diferente. Pedi desculpas, não tenho o que esconder. Gosto muito dele e quero continuar com o nosso namoro, mas não quero receber indiferença ou migalhas de amor em troca. Ou por ele achar que eu fiz algo errado e também pagar na mesma moeda, ficar com outra pessoa achando que eu fiquei também. O que eu faço? Tento reconquistar a confiança dele.
Eu confundi um pouquinho, eu tô meio perdida.
Tento reconquistar a confiança dele para continuarmos o nosso namoro ou sigo em frente com a minha vida e ele com a dele? Sou muito ansiosa, ele muito fechado. Tenho 27 anos, virginiana, ele 31, capricorniano. Pois é, ela oficializou o namoro, mas ela, antes dessa história aí, ela tinha um caso com um rapaz. E aí ela, depois que oficializou o namoro, parou de sair com esse rapaz. Por quê? Ela não tinha compromisso com o atual namorado. Aí ela cortou relação com esse
gente, ela
esse
ficava
peguete.
Com o cara. Quando ela foi firmar o namoro, ela parou de ficar. E
exato.
Aí? E aí?
Só que passou, ela pagou todas as informações dele, passou um tempo, esse cara mandou a mensagem pra ela: "Estou com saudades". E o namorado viu. E agora está desconfiando dela, é isso.
Uai, você tem que fazer a falta de confiança dele acabar. Você tem que mostrar, explicar, sentar, falar. Quantas vezes forem, é só se colocar no lugar dele. Você abre lá e vê a menina que você sabe que ele já ficou mandando "tô com saudade". Escreve pro cara que mandou, tô com saudade. Fala, ai, que pena, tá? Mas eu tô namorando, por favor, não me manda mais mensagem. Ele vai ver e vai acreditar, não é possível. E aí até ele vai ficar com uma pulguinha atrás da orelha, que vai durar 2, 3 semanas, só depende do seu comportamento. Parar de desconfiar ou não. Se você fizer uma cara de, querendo aproveitar, adorando ver ele com ciúme, vai durar mais. Gente, não é difícil isso aí não, tá? É fácil, responde pô num pão, basta aí, né? Com esse cara, pra ele não te mandar essas mensagens inoportunas em horas inadequadas. E com seu boy, você conversa, normal, simples assim. Se não tem mentira, claro que ele vai acreditar. Ponto. E sem render demais.
Missão Impossível, Jovem Pan.
Missão Impossível, esperando a sua história no WhatsApp. Seu conselho, quer participar aqui, contar sua história no conselho do Missão? 11-28-70-9750. Conselho de agora. Negócios em família. Boa tarde, Lígia e Bob. Estou passando por uma situação complicada.
Ixi.
Sempre fui muito amigo da minha sobrinha e do marido dela. Mas de 2 anos pra cá, as coisas perderam rumo devido à crise no casamento dos dois. E eu tentei ajudar. Eu tenho 36 anos, ela tem 39 e ele 35, enfim. Nessas idas de conselhos pra lá, conselhos pra cá, eu e ele ficamos muito próximos. Ela o traiu e frequentemente vacila com ele. De certo modo que me decepcionei com minha sobrinha. Até os filhos ela envolveu, nos deixando em situação complicada. Acabei sentindo, de 1 ano pra cá, um sentimento por ele, pelo marido dela, né? E percebi o mesmo do lado dele.
Como assim?
Ele começou a sentir algo mais pelo marido da sobrinha. Mas até aí, não, ele vai continuar explicando aqui, não é o que você tá pensando. 2 vezes ele veio...
Como assim? Essa frase, tu não tem outro jeito de pensar em outra coisa. Eu me lembrei daquela do sogro com o genro.
2 vezes ele veio tocar minha mão quando saíamos para beber e trocamos confidências. Mas esquivei-me da situação. Ela, minha sobrinha, chegou a dizer para ele que tínhamos um caso. Me excluiu do WhatsApp dele e depois me adicionou de novo. Enfim, preferi me afastar, mas passados uns dias ele me ligou de madrugada me procurando e querendo desabafar. Por conta dessa afirmação de termos um caso, fui até ele e ele veio me dizendo que eu tinha desistido dele. Confesso que fiquei assustado.
Olha,
nunca
só
tivemos
quero falar
nada.
O seguinte, esse é o bate-papo mais gay de 2024. E o homem ficar ligando pro outro de madrugada, aí vamos conversar, mas sobre que tipatia dessa bicharada, hein?
Confesso que fiquei assustado, nunca tivemos nada. Gosto da companhia dele e acho que ele também gosta. Ele sabe que eu sou gay. Ele sabe que eu sou gay e minha sobrinha também. Me ajudem. Não sei o que faço. Será que eu tento me afastar? Tenho que me afastar? Nós três praticamente nos esbarramos toda hora porque somos sócios em um negócio. Ele tentou ajudar o casamento.
Eu acho que você tem que ser o cara mais sincero do mundo. Porque que tá rolando um flerte aí, uma paquera assim. Eu acho que nessa hora, aquela hora do caos, atenha-se às regras. Não vão pisar na bola com essa sobrinha. Eu acho que se ela não é só legal, vocês não são até sócios? Sócios. Ela é só família. Eu, no seu lugar, você tinha que chamar a sua sobrinha, sentar e falar, amiga... Seu marido é gay. Tá dando em cima de mim, inclusive, tá rolando um clima. Vamos sair fora desse casamento? O que, que você precisa de eu te ajudar? Deixa o cara ser feliz lá e vamos ser felizes aqui. Vamos arrumar um bofe pra você. Vamos até caçar juntos. Ou você vai se divertir com isso, sim. Vai descer, crescer, mandar o e-mail. Sabe assim? Você educa bater papo com o menino de madrugada. Isso aí é mais simples pra mim do que encher um copo d'água no bebedor. Uai, a menina não é sua sobrinha? Não são só sócios? Vocês não são sócio? O marido da menina, enrustido, tá dando em cima de você de vez em quando, te liga de madrugada, você vai pra cima de mim? Vai falar o quê? Ah, ele ligou pra quê? Ué, tá, o negócio tá rolando, você vai dar corda? Vai ficar aí achando legal que o cara tá dando em cima, que o cara é casado, e mesmo assim ele ainda te quer? Isso é bobagem. O cara é um sem vergonha e tá fazendo isso tudo dentro de uma família. É aí que nós vamos ver que família é essa. Que estrutura familiar é essa? Que doido, hein, Chiro? Mais uma vez, porque a gente tá falando de família aqui o tempo inteiro. Tudo que nós falamos antes do programa começar já rolou durante o programa. Mas nesse caso, que família é essa? Vocês são amigos, unidos? Sua sobrinha, parceira, sócia? Ou você vai ficar com esse cara aí daqui a pouco e rir da sua sobrinha e ainda tirá-lo da sociedade? Sacou? Eu acho que nessa hora você vai mostrar, sou um homem ou um rato. Falei errado alguma coisa?
É isso aí, tá certo, claro. Oh, tá bem claro, né, o que tá acontecendo
ali. É, porque pra mim, do jeito que ele conta, parece que tá fingindo uma inocência, fingindo demência, sabe? Aí, o que que eu faço? Ué, o que que você tem que fazer? Falar, fia, desculpa, você casou com um cara que gosta de mim, não de você. Queremos... Nós, todo mundo aqui gosta da mesma coisa. Vamos arrumar um homem que gosta de mulher? Pra você? Vamos sair fora disso aí, não precisa torturar o garoto também, chamar esse garoto e falar, olha, amigo, tem problema nenhum, te dou uma força, seja quem você quiser, você tem que ser feliz. Mas não tem condição de você me paquerar. Se é casado com a minha sobrinha, assim não rola, né? Um beijo, titio aqui, torce por você e vaza.
Ué? Inclusive, ela já sacou, porque você disse, ela tava dizendo que estávamos saindo.
Teve, então... bloqueou ainda. Você imagina, tadinha, ainda passar essa raiva, ter que ficar fazendo desse jeito? Que humilhação pra mulher? Pra achar isso do marido, aí bloqueia o tio, não sei o quê. Que situação ruim. Mostra que você é um cara bacana, vai. Ser gay não quer dizer que você não é homem, tá? Pode ser mais macho que a maioria dos homens, seja íntegro. E com quem você escolhe sair na intimidade, pode ser qualquer um, não sendo o ex da sua sobrinha.
Daqui a pouco tem mais conselho.
Missão Impossível, Jovem Pan.
Missão Impossível, Jovem Pan, tem conselho. Conselho? Conselhuda?
Conselheira, desconselhada, sou eu que bebi.
Oi, Lígia, oi, Bob.
Quer um suco, Bob? Sou eu que bebi.
Obrigado, deixa aí, já tomo. Vamos ler primeiro essa missiva. Ó, pra quem
Nossa,
não sabe o que é missiva,
H.
Tá? Pra quem não sabe o que é missiva, é uma carta.
Ah, eu não sabia. Por isso que eu achei que você estava falando da ouvinte.
Missiva é uma carta.
Eu não sabia, desculpa. É,
ok.
Então, quando o cara fala, vou celebrar uma missa, ele vai ler a carta de Deus.
Exatamente.
É, não deixa de ser, porque tá lendo a Bíblia.
Muito bem, Lígia Mendes.
Olha.
Oi, pessoal. Oi, Lígia. Oi, Bob. Tive um relacionamento...
A Bob.
De 3 anos.
Lê essa missiva aí.
Isso aí. Tive um relacionamento de 3 anos e foi muito conturbado durante um tempo. Fui uma pessoa muito falha dentro do meu relacionamento. Tivemos 2 términos e um deles ficamos 4 meses sem contato. Voltamos. Como toda ida e vinda, teve muitas promessas que não foram realizadas e isso desgastou muito. Infelizmente, fiz escolhas erradas e novamente encerramos. Fui cabeça dura, não quis ter o diálogo que ela propôs para não terminar. Não quis conversar, não quis contato nem nada. Preferi sumir. Achei que era o certo. Sempre falei pra ela que era a mulher da minha vida. Era com ela que eu queria construir uma família. Vi o tanto que ela me faz falta e o tanto que ela é importante na minha vida. Só dei o valor que ela merecia depois que o relacionamento terminou. Já fui na casa dela pra conversar, assumi todos os meus erros, mas ela não quer voltar, ela não acredita mais, não quer ter mais contato. Me bloqueou em tudo. Ó, isso é muito importante. Não quer contato, não quer voltar, me bloqueou em tudo. Só queria mostrar que agora é diferente. Passei por uma depressão e escondi isso dela. Achei que seria válido para não usar como desculpa. Enfim, isso pesou muito, foi desgastando na época. Tudo que quero agora é reatar com a pessoa que mais amei. Já fiz de tudo para tentar reatar, mas ela não quer. Minha última chance é a omissão. O que eu faço? Olha só, ele não colocou o nome aqui e nem a idade, mas enfim, um relacionamento que não deu certo, né? 3 anos ali, ele falou que pisou na bola, assumiu. Só que o que chama atenção aqui, Lígia, olha só, que ele falou, bom, eu já fui atrás dela, ele que pisou na bola, enfim, ele não reconheceu ela na época, né, não deu valor.
Tá, mas o que que chama atenção? Eu ouvi isso tudo.
Aqui, que ela bloqueou ele em tudo, ele foi na casa dela pra conversar, ela disse que não quer mais contato, não quer voltar, deixou isso bem claro.
Eu também vi.
E aí ele tentou, inclusive passou mensagens de outros celulares, né? Porque ela bloqueou.
Nossa,
o número
eu já
dele.
Sei tudo. Pode falar?
E aí ele falou, pô, o que eu faço? Minha última chance.
Mas começa a ter noção, né, amigo? Pra começar, o que, que é isso? Fica parecendo coisa de macho que a gente tá com preguiça. Que é... Ai, ó, se fosse uma mulher, vou até ligar o celular aqui. Não, acabou minha bateria. Vai ser só pra você mesmo, que eu ia pôr isso no Instagram também como uma dica. Eu queria ver se fosse o contrário. Você terminado com uma mulher 2 vezes, falando que ela tá te perseguindo, indo atrás, que ela arrependeu, mas já é tarde demais, te bloqueou em tudo. Olha o que você fez. Você foi lá, causou, né? Contou aí que teve milhões de problemas. Aí depois que terminou, que você não quis conversar, que você se afastou, que você sumiu, que deu tudo errado, passou um tempo, você falou, eu quero voltar. E você acha que alguém tem que querer a mesma coisa que você só porque você quer? Essa aí pra mim que é o problema. Porque até então você querer voltar, ok, quero voltar. Vou lá tentar. Justo. Quem não vai correr atrás dos próprios sonhos? Você foi lá, mas a menina não quer. Te bloqueou de tudo. Aí você começa a ligar de outros celulares. Pra mim, Liginha, muito mais do que se humilhar, porque tem uma pessoa que poderia falar, por que você tá se humilhando? Eu já falaria chato, desrespeitoso. Nem chegaria a pensar no que você tá se humilhando. Pra mim é uma pessoa que não me respeita. Se alguém me ligou, falar assim, ó, não é pra me ligar? Eu falei, não. E a pessoa começa a me ligar de outros aparelhos. Isso é falta de respeito, é perseguição. E eu acho uma burrice pra você fazer isso pra você mesmo. Você tem que ser seu best friend. Tô te falando numa boa, tá? Pode ter gente que vai falar o que você quer ouvir. Eu tô te falando a verdade. Que é, você acha mesmo? Se a mulher não quer voltar com você, falou na sua cara quando você foi na casa dela, te bloqueou de tudo, que você ligar de outro celular vai fazer ela mudar de ideia? É essas horas que eu não entendo, Bob. Como que você acha que você ter feito isso pode te ajudar? Pai, ele não me atende, então vou ligar de outro número. Isso aí é só se for o Tutinha, meu chefe. me ligou do celular dele, eu não atendo, ele me liga de outro pra me mandar embora, se fosse, entendeu? Não existe isso. Só de você ter... Até bater na madeira aqui, né? Se você tiver que fazer isso, já tem que sair fora de uma relação, ai. Mas, voltando em tudo, eu resumiria com uma palavra. Não é não.
Não é não, exatamente.
E não é não, não é só na hora. Tipo assim, ah, a menina não quer me beijar, eu tenho que entender que não é não. É tipo, ela falou que ela não quer. Permita até mesmo que ela se arrependa. Igual você se arrependeu, você não falou não? Ela não ficou na sua cola. Você teve seu tempo de arrepender, de ver que ela fez falta e correr atrás. Dá o tempo pra ela também. Que pra mim, o que você tá fazendo é, mesmo se ela fosse mudar de ideia, agora ela não vai mais. Já falei.
Então é isso, daqui a pouco a gente volta, já já tem mais conselhos aqui.
Missão Impossível, Jovem Pan.
Vambora, 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 vambora. Valeu, galera. Valeu, você castanha, você castanho, você brasileiro, você brasileira, você japonês, você japonesa, em homenagem ao nosso Shiro-san. Você chinês, você chinesa, e a todas as nações de todo... que compõe a nossa cultura brasileira. É isso, fim de papo, perdeu o programa, estamos no podcast em todas as plataformas e amanhã tem mais Missão Impossível, esperamos vocês por aqui. Um beijo em vossos estômagos, tá? Tudo de bom.
Você ouviu Missão Impossível Jovem Pan. Apresentação, Lígia Mendes e Bob Fernandes.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.